Boa noite. Em tempo de férias, terminamos este ciclo de conversas antes de entrarmos na programação especial de verão e propomos desta vez uma novidade. Uma conversa a três. Ou seja, em vez de um convidado, desta vez tenho dois. Dois jovens que recentemente passaram por uma experiência humana, diria inesquecível, relacionada com a recente tragédia dos incêndios no nosso país. Boa noite, peço antes de mais para se apresentarem.
Boa noite, eu sou a Rita Almeida Brito, tenho 20 anos e estou agora no primeiro ano de enfermagem, se Deus quiser, a passar para o segundo.
Boa noite, o meu nome é Zé Maria Balcão Reis, estudo Comunicação Social e Cultural e tenho 19 anos.
Vamos lá por partes. Em relação ao que aconteceu no nosso país, cujas sequências ainda são bastante trágicas, enfim, dolorosas, cada um quer contar como é que se confrontou com isto e o que é que aconteceu na vossa vida?
Claro. Sábado à noite, depois de um dia de praia normal de férias, cheguei a casa e comecei a ligar o telemóvel e o grupo de WhatsApp e percebi que estava a acontecer uma tragédia enorme. Senti-me completamente inútil e estávamos a ver como é que podíamos ajudar, mas não conseguimos chegar a uma boa conclusão.
Quando fala em plural é o quê? Com os seus amigos?
Sim, estávamos a jantar, um grupo de amigos, e estávamos muito frustrados. Queríamos ajudar, não sabíamos como. E na manhã seguinte, um amigo nosso que está muito ligado a campos de férias mandou uma mensagem corrente para todos os seus contactos a dizer que ia angariar garrafas de água e comida e tentar levar para lá num carro. E eu entrei em contacto o mais depressa que consegui com ele, perguntar como é que sabes que eles precisam disso, o que é que eu posso fazer? E então comecei a ficar em contacto com ele e com mais uma amiga, arranjei contactos dos quartéis de bombeiros voluntários da Ajuda e de Campo de Urique.
E o que é que diziam quando ligavam?
Que éramos um grupo de jovens que gostava muito de ajudar. Eu apresentei-me como voluntário do Centro Universitário para António Vieira, do CUPAV, no qual faço parte da equipa de animação e sou voluntário ao longo do ano. E percebi que com este centro universitário onde sou voluntário, tinha uma plataforma, porque sou eu que giro as redes sociais, e que cada publicação no Facebook chega a cerca de 2 mil pessoas. Por isso, se eu fizesse um pedido de ajuda, possivelmente podíamos chegar a 2 mil pessoas e podíamos ter muita ajuda.
Então, e foi isso que aconteceu?
Foi tal e qual isso que aconteceu.
Mas isso num instante, não? Foi
num espaço de duas horas. Falámos com os bombeiros de cooperação civil, percebemos o que era preciso, fizemos uma lista dos bens que eles sentiam falta e percebemos como é que íamos conseguir transportar até lá. O quartel de bombeiros voluntários de Campo de Urique ia lançar um caminhão que ia de madrugada para Pedrógão, ia voltar para Lisboa outra vez, ia fazer uma série de piscinas a noite toda, de domingo para segunda-feira.
Piscinas é como quem diz ir e vir.
Tal e qual.
Certo. Okay. Descodificar a linguagem jovem. Sim.
E nisto, escrevi a publicação para a rede social do CUPAV, para o Facebook, publiquei, e uma publicação claramente em uma semana chega a 2 mil pessoas, nem num par de horas já tinha chegado a 50 mil. Tinha ido completamente viral, era a primeira publicação de sempre que tinha passado as 5 mil pessoas e estava muito para além, tínhamos 200, 300 partilhas e estava a ser um fenómeno.
Portanto, esse pedido de ajuda com essa lista das coisas que se podia enviar.
No qual tínhamos dito o local onde íamos estar à porta do Colégio de São João Brito, das 5 da tarde à 1 da manhã.
E começou a aparecer gente?
Nós chegámos lá às 4 e já lá tinha um posto de coisas. E a última pessoa que nos foi lá entregar coisas foi à 1:15 da manhã, sempre a receber pessoas, sempre a receber bens. Houve uma altura que aquilo parecia um mega banco alimentar misturado com um mega drive-in.
Também houve uma onda de ajuda, com certeza não era só levar os bens, era depois canalizá-los, porque devia ser uma confusão.
Sim, pegámos num grupo de voluntários, era domingo, havia missa no colégio, e pegámos num grupo de amigos e caras conhecidas que conhecíamos, e pessoas que não conhecíamos, companheiros desconhecidos, que se disponibilizaram para nos ajudar e organizar todos os bens e todos os nativos. Uhum. E começaram também a levar carrinhas para o quartel de bombeiros, de onde ia partir o caminhão.
Então já ficamos nesse capítulo para ouvir a Rita. Como é que foi com a Rita que se confrontou com estas notícias e o que é que aconteceu?
Então, nessas semanas eu estava em frequências na faculdade e comecei a ver nas notícias, nos grupos do WhatsApp, amigos que iam falando, pronto, foi assim. De repente, era o que se falava em todo lado e eu comecei a sentir que precisava fazer alguma coisa e que não podia ficar parada.
Mas essas
logo,
notícias não vinham através desta rede que falou o Zé Maria, era outra?
Eu também vi essa rede, mas estavam muitos voluntários, estavam pessoas por todo lado a tentar fazer coisas. Eu acho que a maioria das pessoas sentiu que tinha que fazer alguma coisa e que tinha que ajudar.
Mas ao mesmo tempo uma sensação de impotência.
De inutilidade, sim, de impotência e de não conseguir fazer as coisas. Isso foi o que eu senti na altura. Eu também estava em frequências, mas achei que devia ir para lá ajudar. Até porque nós queremos sempre ajudar e queremos sempre ir para sítios e eu interrogo-me imenso porque não ajudar em Portugal. Pronto, e achei que era uma ótima oportunidade de ir para lá e porque precisavam de voluntários e comecei a ligar para a Santa de Casa de Pedrógão, para os bombeiros de Pedrógão. Queria um bocadinho saber se valia a pena ir para lá, se fosse, se era útil lá e se precisavam de mim. E acabei as frequências.
E o que é que respondiam?
Houve uma altura em que disseram que era preciso, depois disseram que não era preciso, iam adaptando, porque mesmo lá também estavam não sabiam muito bem como agir. Eu ligava e também nunca tive muitas respostas. Disseram-me, olha, pode vir e pode ser preciso que ajude a toda a hora, mas também pode vir e se calhar está muito confuso e não conseguimos para lá trabalhar.
Mas com essas respostas, uma vez sim, outra vez não, podia ter desanimado e desistido, tinha mais que fazer, tinha os testes.
Sim, o que eu pensei foi, eu vou acabar as frequências, vou acabar os testes e se disserem que é preciso, vou.
E como é que foi? O que é que aconteceu?
Sim, no dia antes da frequência liguei e disseram que era preciso ir para ir. E eu arranjei uma boleia.
Quem disse? Quem?
A Santa... Já não lembro se foi a Santa Casa ou se foi mesmo os bombeiros. Porque eu ia ligando para os dois. Então, consegui um carro lá de casa. O meu pai emprestou-me o carro, que foi ótimo. E decidi encher o carro e senti que não podia ficar parada. E fui
com
para
quê?
Lá.
Encher com
quê? Encher com pessoas, com amigos.
Sim, como é que foi? Começou a perguntar, desafiar?
Sim, lembrei-me de amigos que pediam.
Foi assim que nos cruzámos. Sim. Foi num grupo de WhatsApp que surgiu uma mensagem da Rita a perguntar: alguém está interessado em ir para Pedrógão ajudar, alguém tem disponibilidade. E eu tinha a agenda livre, estava de férias.
Claro, já estava, entretanto, estava a organizar aquele sistema todo.
E depois
todo
da campanha, eu tinha ficado de rastros de, e agora, o que é que podemos fazer mais?
Ah, portanto, com o Zé Maria foi, houve primeiro essa campanha toda de angariação de coisas que era preciso e mandaram para os bombeiros.
E depois disseram-nos...
Esse foi o primeiro capítulo.
Tal qual. E depois disseram-nos que já não era preciso mais bens.
Certo.
Porque estavam a chegar bens.
Claro.
E de repente, as empresas logísticas e os supermercados, e muito bem, estavam a dar grandes donativos.
Sim, estavam-se a organizar, portanto aí...
Já não era preciso a nossa ajuda a recolher garrafinhas de água, mas era preciso ajuda lá.
Mas o Zé Maria, já que tinha feito isso tudo, podia agora, pronto, fechar o assunto e ir pacatamente para a praia.
Mas foi o aconteceu ao oposto, no sentido, de repente, estava muito mais sensível à notícia e a cada artigo que saía, estava cada vez mais em cima a absorver tudo da tragédia e sentia-me completamente inútil em Lisboa a ver grupos de amigos a organizar boleias para a praia todos os dias nos grupos, até que uma tarde a Rita propôs um carro para o Pedrógão e em 3 segundos disse que queria ir.
E portanto, sim, foi difícil encher esse carro, Rita?
Pois é, era isso que eu ia dizer. Por acaso foi... Eu também ia, eu ia de férias para a praia também. E pronto, e a pessoa que vinha comigo, que era uma amiga minha, eu desliguei-lhe a dizer, afinal já não vamos para a comporta, que eu ia para a comporta, o que é que achas de irmos para o Pedrógão? E ela aceitou logo, o Zé também disse logo que sim, e muito rapidamente, no próprio dia, encheu o carro e até houve mais pessoas que queriam e que não cabiam, por isso acabaram por ir mais.
Agora tarde. Vou fazer uma espécie de pergunta de advogado do diabo. Olha, estes dois que iam para a praia e que têm uma vida extraordinária, agora assim, para variar, porque já é rotina ir para a praia, agora vão fazer caridade e escolhem uma coisa tipo radical, mas à custa dos focos? Como é que vocês respondem a esta objeção?
Não foi mesmo por ser mais um dia de praia, até porque esse é o primeiro. Mas sinto que eu posso ter muitos dias de praia e se calhar as pessoas lá que estão lá a precisar de ajuda não têm sequer muitos dias nem com comida, nem com água, nem com pessoas a falar com elas, a perguntar o que é preciso. E achei que não podia sequer estar a apanhar sol enquanto estavam pessoas a precisar de mim.
Eu responderia ao oposto. Eu responderia. Eu nunca procuraria a adrenalina. O incêndio e o fogo metiam medo. Eu não me queria aproximar. Eu queria ajudar, mas não me queria todo aproximar. Sentia-me desconfortável e incapaz de ir para lá. Por isso, não era de toda a minha vontade de fazer isso. Acho que passou, se calhar, por educação de família e escola e universidade e os grupos onde estamos, de estarmos educados para servir e estar sempre neste mote de queremos fazer-nos úteis e trabalhar para um bem maior coletivo.
Porque o Zé Maria já explicou que o seu percurso também passou pelo, ou passa pelo CUPAV, o que é relacionado com os jesuítas, e a Rita...
Eu estou em Schanstatt e estou nas equipas de jovens, que é um movimento católico, sim, espalhado pelo mundo inteiro, e estou nas equipas de jovens Nossa Senhora, e faço também campos de férias. E também sempre fui muito também pela família, que foi quem me inseriu nestes movimentos e nestas
atividades,
sim, que desde pequenina que fui muito levada a agir quando precisavam de mim.
Portanto, esses campos ajudam, onde passam normalmente os tempos de férias justamente também. Sim. E muitas atividades que vos propõem, educa-vos a considerar os que mais precisam, é isso?
Sim,
sim, é, de uma forma muito óbvia, de que nos sai natural. Eu acho que nenhum...
Sim, não é um frete, não foram fazer um frete.
Nós, acho que os dois, a Rita faz este campo de férias, que é o Carraças, eu faço outros campos de férias do Cantil e os Gambuzinos, que são mais ligados à Companhia de Jesus. E os dois, nós ficámos habituados, acho que desde pequeninos, pela nossa família, por exemplo, de ir com amigos, 10 dias, acampar na terra e comer em tábuas de madeira, que nos era muito divertido, mas que tinha sempre um grande mote de serviço e de trabalho para os outros e de saber respeitar o ambiente em que estamos.
Então vamos lá, o que é que encontraram? Portanto, partiram de carro, não é? Sem Sim. saber o que vos esperava. Quer dizer, sabiam mais ou menos para onde é que iam, mas como é que foi esse percurso e como é que viveram essas horas e dias?
Foi... sair no dia a seguir, recebi uma tarde, já ao final de tarde, quase de noite, a mensagem para a equipa Pedrógão, e a combinação foi, então, amanhã às 10 da manhã estamos a partir, e assim foi.
Quantos é que iam no carro?
E os 5, e ao carro cheio. Foi
conheciam-se fazer... todos uns aos outros?
Sim,
sim.
Eu conheci
sim.
Conhecíamos, mas éramos de grupos diferentes, não éramos um grupo de amigos que decidiu ir, éramos todos um bocadinho...
Sim, era um grupo em vulgar, não estaríamos os cinco juntos no dia-a-dia.
E então?
E pronto, metemos-nos no carro e começou...
Nem sequer sabíamos o caminho. Foi aplicações de GPS diferentes, porque tínhamos medo que as estradas estivessem cortadas, e foi ir o caminho lá, e quando estávamos a quilómetros de distância, começámos a ver umas folhas chamuscadas, e estávamos chocados já. Estávamos a achar estranhíssimo, que estranho, estava tudo preto.
Ainda não era bem a paisagem, era já o efeito.
Era, estava tudo preto e parecia que dava um efeito de inverno, mas é junho, que estranho estar assim, e não estávamos a comentar isto.
Sim, e mesmo no caminho aí para lá...
Com o coração um bocadinho apertadinho, imagino.
Sim, não? Nós não sabíamos, primeiro não tínhamos a certeza se íamos conseguir chegar, porque já muita gente nos tinha dito que as estradas estavam cortadas. Por isso foi um bocadinho a aventura de tentar chegar a algum lado para podermos ser úteis. E como até estava a dizer, nós... No caminho começámos a, quando já estávamos a chegar, começámos a ver assim paisagens queimadas e começámos a perceber que era essa a realidade que nós íamos lidar durante esses dias.
E logo... foram conseguindo passar? Atravessar barreiras?
Passámos sem problema nenhum. As estradas já estavam quase todas limpas, já tinha passado uma semana do início do incêndio, já estava quase tudo preparado, mas nós nem tínhamos noção de que aquelas árvores e folhas que íamos vendo a ficarem queimadas... Era o início dos inícios, estávamos a quilómetros de distância. Quando chegámos ao concelho mesmo Pedrógão e aproximámos-nos de Pedrógão, é que percebemos que estava tudo preto. O chão estava queimado, não havia uma única planta, erva que se levantasse e os troncos de árvores pareciam fósforos já gastos, todos de pé, quilómetros e quilómetros quadrados deles.
Sim, até quando nós lidámos mais com esta realidade, porque nós chegámos lá e chegámos à hora do almoço e almoçámos assim umas... A Marinha arranjou-nos umas coisas para nós comermos, que eram umas refeições que eram...
Era a ração de combate.
Era a ração Exato. De combate, como se chama. E almoçámos e...
E puseram-se à disponibilidade deles? Sim. Como é que foi? Disseram...
Nós estivemos muito ligados aos bombeiros e à Santa Casa. Apesar de lá estar tudo muito... Não está uma unidade em que nos dizem... Tem que se fazer, tem que se procurar para conseguir ajudar. Um bocadinho, Sim. ir falando com as pessoas.
Mas avisaram-nos logo para ir registarmos à Junta da Freguesia como voluntários oficiais. E deram-nos uma credencial.
Sim, por segurança.
Para saberem, para sermos identificáveis enquanto voluntários em Pedrógão. E que era muito importante lá.
Sim, e lá haviam vários tipos de trabalhos, como dobrar roupas e ver o que é que estava bom.
E roupas que iam chegando também.
Roupas que iam chegando, sim. Estavam sempre a chegar coisas. Bens desde alimentos, a roupa, produtos de higiene. E na Santa Casa iam ter algumas coisas que nós ajudámos a arrumar. E depois haviam tendas gigantes onde as tendas tinham a roupa que chegava e que era preciso ver o que estava bom. Claro. Os tamanhos, identificar. E separar. Pronto, mas nós, logo no primeiro dia, fomos para o campo, como eles dizem. Ou seja, fomos... ter com as pessoas que estavam nas zonas, nas áreas queimadas.
E isto aconteceu um bocado por sorte. Metemos conversa com um pelotão de fuzileiros da Marinha que estava lá e perguntámos se podíamos ajudar, perguntámos se tínhamos carro e nós dissemos que sim. Então, de repente, mandaram-nos seguir um caminhão da Marinha de nos seus 2 metros de altura e lona atrás.
E o vosso carro atrás.
E então, de repente, mandaram-nos seguir o caminhão.
Com os cinco? Com os cinco?
No primeiro dia estávamos só três.
Não, no primeiro dia... Até no primeiro dia era o nosso carro e era uma carrinha da junta, não era?
Sim, da casa.
Era uma carrinha e fomos atrás dos fuzileiros. E no primeiro dia íamos a sítios, não sabíamos muito bem quais as áreas. Então...
Mas os fuzileiros iam fazer o quê? Tipo, o encontro das pessoas, ver as necessidades deles? Sim,
sim. Eles chegavam a cada casa, a cada povoação, ao alimento, e marcavam com coordenadas de GPS onde estavam e perguntavam às pessoas aquilo que tinham perdido, de casas de mesma habitação, às casas de lenha, armazéns, anexos, hortas.
E vocês o que é que faziam? Tomavam, ajudavam a tomar nota?
Não, nós ficávamos a fazer conversa desde com as casas e a perguntar o que é que precisavam em cada casa de higiene e alimentos.
E fazíamos umas caixas.
Uns cabazes clásica. De bens não perecíveis, a legumes e frutas e de higiene.
Tentavam... E como é que foi essa experiência de contacto humano?
Logo no primeiro dia fiquei muito emocionada com... Era um rapaz...
Era o Diogo
que tinha, São Pedro. Tinha 19 anos e nós, por acaso, fomos à casa dele e ele percebeu porque, tanto nós como os fuzileiros, aquilo era uma procura, porque não sabíamos exatamente onde haviam casas, se precisavam, então nós íamos andando pelas casas e esse rapaz falou connosco e tinha... Morreram-lhe imensos amigos, família, tios, primos e pronto, e nestas aldeias o que eu percebi é... São muito poucas pessoas, por isso, se para nós já é difícil, quanto mais para estas pessoas que só conhecem ali a aldeia e as pessoas estão ali à volta e morrer logo quase metade da família, assim, eu fiquei logo muito impressionada a olhar para ele e ele voluntariou-se para vir nos dizer onde é que era preciso, que era a nossa dificuldade.
Pois, porque conhecia o terreno.
Então,
mas antes, quando ele vos disse, o que é que se diz? Nada, fica sem silêncio. O que é que se responde a uma pessoa que passa por esse sofrimento?
Ele nos contou. Ele apenas se ofereceu e foi inalcançável. Teve a tarde toda connosco a trabalhar, a levar-nos a casas. Eu acho que se pode dizer que ele salvou vidas de famílias inteiras, de várias casas. Nós nunca chegaríamos...
Ah, durante o fogo? Ele próprio?
Não, já connosco.
Porque ninguém sabia onde é que havia pessoas e as pessoas iam estar... Casas,
ninguém tinha o levantamento de moradas.
Sim, e há...
E as pessoas perderam os carros, não têm como ir a supermercados, não têm como nada. Os contactos de família claramente os abastecem.
Foi uma espécie de guia no terreno.
Tal qual. Sim. Ele era o nosso local que nos mostrava tudo e...
Sim, e ele, nós soubemos através da mãe dele que estava lá e a mãe é que nos contou e ele sempre
portanto,
muito calado.
Portanto, ele até lhe fazia bem para espairecer, para se sentir útil no meio da tragédia inteira. Portanto, ele, não foi
sim,
ele que
ele
vos contou
um
o que lhe aconteceu.
Culpado de ter morrido. Isto não foi a nós que nos disse, porque ele foi no outro, na carrinha, na tal carrinha. E contou que se sentia culpado de ter morrido tanta gente e ele não ter morrido. E acho que também foi para ele uma maneira de ter utilidade e de conseguir ajudar as pessoas à volta.
É uma história sinistra. No momento em que morrem 2/3 da família dele e ele continua lá e não sabe como continuar, de repente.
Certo.
Houve um dia que chegaram 3 jovens e um grupo de fuzileiros com mais uns voluntários da Santa Casa que queriam ajudar... E ele viu ali uma oportunidade e aproveitou-a de uma maneira louca. Ajudou muita gente, foi muito prestável.
Sim, isso foi no primeiro dia, depois nos outros dias...
Sempre pessoas diferentes que conheceram?
Sim, nós íamos sempre a sítios diferentes. Às vezes encontrávamos, podíamos ver uma pessoa mais que uma vez, mas normalmente íamos sempre a sítios diferentes e encontrávamos sempre pessoas diferentes. E a partir do segundo dia... nós de manhã fazíamos sempre, os fuzileiros iam lá à tarde... para o campo, como já tinha dito que eles referiam assim, e nós como conhecemos os fuzileiros, íamos sempre com os mesmos fuzileiros, o meu carro a partir daí é só o meu carro.
Ficou integrado
atrás,
na comitiva. Estávamos
integradíssimos.
Nós temos o contacto de um deles a meio, e sabemos quem contactar de manhã, verificar, eles nunca sabiam se à tarde iam estar de facto em campo, porque estavam à espera de ordens, sempre.
Já havia telemóveis nessa altura, já conseguiam
havia tudo, sim, havia telecomunicações para toda a gente, nem todas as casas tinham telefone e televisão e gás, eletricidade, mas estavam a chegar e acho que as infraestruturas estavam...
E o estado de espírito das pessoas, encontraram pessoas com certeza destroçadas, mas outras, apesar de terem perdido tudo, também vimos nesses dias também testemunhos de valentia, de pessoas com uma esperança que é quase inexplicável.
Sim, eu por acaso notei muito isso. O que eu achei que devia fazer era chegar às pessoas e dar um bocadinho, amar a pessoa no que ela precisasse. E nós passámos por pessoas desde que nem falavam e se calhar o que eu podia, a maneira que eu podia amar essa pessoa era dar um abraço ou às vezes não podia dizer nada, simplesmente ficava ali. Outras pessoas, a maneira de eu amar era, ou até houve uma pessoa que era uma senhora que vivia sozinha e tinha tudo queimado à volta e a casa da senhora ali sozinha e a senhora sobreviveu, não sei como, ao incêndio, conseguiu ter a casa. E eu, nós entrámos e a senhora estava muito positiva, estava a dizer que já tinha passado, agora era ir para a frente. E dei por mim e eu estava, tinha lá um instrumento para medir a tensão, já estava a medir a tensão à senhora, dancei com a senhora, estava, a certa altura eu e os fuzileiros sentámos-nos à mesa da casa de jantar da senhora e ficámos a rir durante imenso tempo com a senhora e eu saí dali a pensar, como é que é possível eu que tenho tudo e muitas vezes não consigo ter esta felicidade, esta senhora que está aqui sozinha conseguiu ultrapassar este fogo e está com uma alegria, vivia completamente sozinha.
Sem Maria.
Eu acho que presenciei muito um luto muito forte, mas muito capaz e muito orgulhoso. Eram pessoas que tinham perdido colegas, vizinhos, família e amigos de infância. Toda a gente perdeu alguém, mas ninguém estava de rastos. Toda a gente sabia que era preciso agarrar alguma coisa, toda a gente sabia que era preciso trabalhar. Há sempre, toda a gente estava disposta a rejeitar a nossa ajuda por dizer, há alguém que precisa mais. Toda a gente dizia, nós não precisamos de tanto, é que o nosso vizinho precisa. Nós tínhamos acabado de ir ao vizinho e o vizinho disse-nos o mesmo sobre ele. E não era uma questão de que tinham medo de nós.
Uma certa nobreza também,
tal
né?
qual,
diferente à dor.
De zelar pelos outros, apesar de não terem nada.
Sim, sem dúvida.
Foi-nos um testemunho, um exemplo
imenso.
Enorme.
Eu percebia a unidade que há nas aldeias, não é? Talvez muito mais o ser vizinho, a vizinhança. Eu sinto imenso que cá, eu vivo em Lisboa e não há tanta vizinhança como há nestes sítios. Apesar de ser a família muito que está toda no mesmo sítio, mas o preocupar-se com a casa que estava ao lado, porque se calhar precisava mais, ou dizer, nós dávamos porque nós dizíamos que tínhamos para dar para eles e para muito mais. Que não se tinham que preocupar porque nós tínhamos para toda a gente. Porque graças a Deus houve muitos... Como já disse, houve muitas pessoas que deram coisas e não havia falta de comida nem falta de nada.
E se calhar vocês que partiram a querer dar, se calhar voltaram mais cheios, receberam.
Sim, sem dúvida.
O que é que se puderem, enfim, fazer uma síntese daquilo que aprenderam com esta experiência? Quantos dias foi esta experiência?
Foram três dias, mas que pareceram 15.
Porquê?
Sim, eu quando cheguei cá senti isso, eu senti que as pessoas, que eu já não via as pessoas de cá há imenso tempo. Senti que tinha ido para lá.
Pela riqueza que foi.
Muito mais, sim.
E foi muito intenso, acho que nós andávamos lá, era sempre preciso de ajuda, mas nós tínhamos de fazer úteis. Se os fuzileiros iam só à tarde para o campo, nós passávamos a manhã toda na Santa Casa a esvaziar caminhões, a organizar a comida que chegava, à hora do almoço íamos carregar águas, íamos arrumar e dobrar roupa. Queríamos sempre fazer úteis e tínhamos de estar sempre a mexer, sempre a ter com pessoas.
Sim.
E então passámos de, se calhar, eu então de férias, que tinha dias muito leves, muito light, para dias carregados e de um horário muito intenso, e de, com cada pessoa que eu falava, voluntário ou local, aprendi uma grande lição de vida, e em 24 horas aprendi 48 lições de vida.
Sim.
E isto ao fim de 3 dias... Da Santa Casa de Misericórdia, as senhoras que trabalhavam naquela Santa Casa há 12 anos, numa Santa Casa muito calma, em que fazem uma angariação de fundos anual, para de repente estão a gerir a logística da maior tragédia da história nacional, ao grupo de fuzileiros que está preparado para combate e de repente está a acudir a uma emergência, de todo lado uma enorme humanidade e toda a gente a querer ser muito prestável. E foi um exemplo de voluntariado, é muito preciso... Mas passa também muito para... Aprendi que passa muito pelo trabalho que nós temos. Que não deve ser uma coisa separada e que acho que foi...
Do resto da vida.
Foi a grande lição que aprendemos, foi esta capacidade de... Estamos de férias e somos jovens, por isso podemos fazer o que quisermos e para onde queremos. Vamos e queremos ir para onde somos precisos.
Sim. Eu acho que estas coisas também fazem com que nós valorizemos muito, muito mais a nossa vida. Perceber o bom que é a nossa vida e que há pessoas que estão muito piores que nós e que conseguem estar...
Mais felizes muitas vezes
e por mais que não seja que não estejam felizes, porque realmente por acaso
sim,
essa senhora, mas a maioria
estava muito com
uma certa
letícia que não cancela
mas
nada
a preocupação
da vida,
mesmo, as próprias pessoas preocupavam-se com as pessoas do lado, com os vizinhos do lado, e senti eu cheguei a valorizar mais a vida que tinha e a perceber que me tenho que que era realmente preciso. E eu antes de ir para casa, esqueci de dizer, mas eu pensei, até disse isto à minha mãe, que é, se pensarmos todos que vai o outro, acaba por ninguém ir, não é? A minha mãe dizia, porque é que vai você? Vai tanta gente. E é isso, se nós pensarmos que irá fazer sempre outra pessoa por nós, ninguém faz. Por isso, tem que partir de nós para começarmos a fazer estas coisas.
Obrigada à Rita e ao Zé Maria, que assim partilharam esta experiência humana, e espero que o vosso testemunho suscite pelo país fora, quem nos ouve, muitas outras iniciativas de ajuda a quem mais precisa. Boa noite e boas férias. Voltamos em setembro.